Revelation chapter 3.
Nesta manhã gostaria que abríssemos a palavra em Apocalipse capítulo 3.
And we're going to look at a church that thought they were alive and Jesus said they were dead.
E falar sobre uma igreja que achava estar viva, mas Jesus disse que estava morta.
Now that's quite an indictment, isn't it?
É uma acusação e tanto, não é?
That you think all is well with me, I'm fully alive, and yet the Lord says, no, you're dead.
Enquanto você está pensando, olha, está tudo indo muito bem comigo, eu estou numa boa, Deus diz, você está morto.
Our scripture, Revelation 3, verses 1 through 6.
O texto diz o seguinte, Apocalipse 3, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras da presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Several years ago, one of my sons spent a semester studying in Florence, Italy.
Há vários anos atrás, um dos meus filhos passou um semestre estudando em Florença, na Itália.
My wife and I visited with him during that time.
E durante esse período, minha esposa e eu fomos visitá-lo.
And I was amazed by the artwork and the magnificent cathedrals in that city.
E eu fiquei simplesmente extasiado com a parte artística, as catedrais daquela cidade.
The most renowned is the Santa Maria del Fiore Cathedral.
A mais renomada é a Santa Maria del Fiore.
And it has this massive dome and beautiful stonework.
E ela tem assim uma cúpula portentosa, toda trabalhada em pedra.
But there's one very interesting thing that I want to call your attention to about that cathedral.
Mas há uma coisa interessante quanto a essa catedral que eu gostaria de chamar a sua atenção.
It has chapels on the inside and on the outside. Many chapels.
Ela tem mini capelas, tanto dentro quanto fora da catedral.
It seems that the wealthy during the medieval period would build a chapel in order to be buried in it.
Parece que os ricos da Idade Média construíam capelas dentro da catedral de forma que fossem enterrados quando morressem.
And so in all their ornate splendor, the wealthy were buried in the church. The dead were living in the church.
Então, com todo o seu esplendor, aqueles ricos eram enterrados dentro da catedral. Então, os mortos estavam presentes como mortos dentro de uma igreja.
There were so many people buried there that even one Catholic bishop was concerned that the church was being crammed with the dead.
Havia tantas pessoas sepultadas ali que um dos bispos da igreja estava preocupado que a igreja estava sendo como que rodeada de mortos.
Isn't it ironic that a place that should be characterized by life becomes a place of the dead?
Não é irônico que um lugar que deveria ser caracterizado por vida acaba sendo marcado por mortos ali presentes?
The 11th century church, Westminster Abbey, is another place that's filled with the dead.
A abadia de Westminster, do século 11º, é um outro lugar desses que tem muitos sepultados ali.
I remember feeling very uncomfortable when I walked through Westminster Abbey a number of years ago.
Eu me lembro que eu me senti um tanto desconfortável de caminhar através daquela igreja.
Because it seemed that everywhere I stepped, I was walking on top of a dead person.
Porque onde quer que eu fincasse o meu pé, eu tinha a sensação que eu estava pisando um morto.
I'm not sure of the history of why people want to be buried in the church.
Eu não conheço bem o porquê das pessoas quererem ser enterradas numa igreja.
My assumption is that it may even go all the way back to the Roman period when believers worshipped in the catacombs.
Talvez a minha pressuposição, pelo menos, é que isso tem a ver com o período das catacumbas, quando os crentes adoravam a Deus nas catacumbas.
And out of necessity, these believers under persecution were worshiping with the dead.
E por causa da necessidade, por causa da perseguição, aqueles crentes, eles adoravam a Deus dentre os mortos, digamos assim.
And so perhaps there were those who thought that will get us nearer to God if we are buried in a cathedral or in a church.
Então, quem sabe, as pessoas pensavam, nós vamos estar mais próximos de Deus se formos enterrados numa catedral, numa igreja.
I'm sure it's unintentional, but these are good parables of what Christ was addressing.
Eu sei que isso não é intencional, mas certamente se constitui em boas parábolas daquilo que Jesus estava dizendo aqui.
I've had the occasion sometime when I visited churches of misusing a scripture.
Eu tive oportunidades em que estive em certas igrejas e de pregar usando as escrituras de uma forma errada.
You remember when the angels told the ladies as they came to Jesus' tomb, why do you seek the living among the dead?
Você se lembra das senhoras que foram ao túmulo e conversaram com o anjo, e o anjo disse, por que que vocês procuram aquele que ressurgiu dentre os mortos?
And sometimes I felt like applying that when I've gone to a service, thinking, why am I seeking the living among the dead?
E às vezes eu senti literalmente dentro do meu coração, por que que eu estou procurando pessoas vivas? Isso num culto onde eu estaria pregando. Por que que eu estou procurando quem vive dentre mortos?
The mighty hymns of the faith sound like someone is attending a funeral.
Grandes hinos da fé cantados por esse povo soavam como se a gente estivesse num funeral.
The gospel is preached and people only yawn and frown.
O evangelho está sendo pregado e tudo que as pessoas fazem é bocejar.
The call to missions is ignored.
O chamado a missões é simplesmente desconsiderado.
Where life should be springing forth, there is only death.
Um lugar onde a vida deveria estar brotando, aparentemente só existe morte.
But that should never characterize a Christian church.
Mas isso nunca deveria caracterizar uma igreja cristã.
We are the people of the cross and the resurrection.
Nós somos o povo da cruz e da ressurreição.
We are to be living daily in resurrection life.
Nós temos que viver diariamente uma vida ressurreta.
The Apostle Paul tells us to consider ourselves dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ.
O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Jesus Cristo.
Now, the question that we face in this text is this.
A pergunta que nos vem à mente nesse texto é a seguinte.
What is the tolerance level of Jesus Christ for deadness in his churches?
Qual é o nível de tolerância de Cristo para com o ser morto de uma igreja?
We would expect spiritual deadness in political circles and in economic circles.
Seria de se esperar que houvesse uma morte espiritual, digamos assim, um grau de morte espiritual em círculos de política e outras coisas assim.
But it must never be so among those who know the power of the resurrection.
Mas nunca isso deveria acontecer entre aqueles que conhecem o poder da ressurreição.
As Jesus Christ conquered death, even so his churches must reflect resurrection life.
Assim como Jesus conquistou a morte, as suas igrejas devem refletir o poder da ressurreição.
Otherwise, we bear no resemblance to our Lord.
Caso contrário, nós teremos nenhuma semelhança com o nosso Senhor.
It seems that churches so often try to find favor with the world instead of living as those alive from the dead.
Infelizmente, é tão comum igrejas procurarem uma identidade com o mundo e aí acabam transparecendo essa ideia de estarem mortos.
The world brings deadness and Christ brings life.
O mundo traz morte. Cristo é quem traz vida.
And so Jesus Christ calls his churches to be lively.
Então Cristo conclama as suas igrejas para que sejam cheias de vida.
Now, We need to make a few clarifications here.
Mas precisamos esclarecer algumas coisas a essa altura.
By lively, I don't mean a put-on kind of emotion.
Por cheias de vida, eu não quero dizer aqui algo que é maquinado para que haja um emocionalismo meramente.
Nor do I mean some kind of liturgy of activity by which we attempt to show that we are alive while we are dead.
E não também quer dizer algo ligado a uma liturgia centrada em atividades, de forma que através das atividades nós passamos uma ideia de que não estamos mortos.
But rather we are called to live as those who've been raised from spiritual deadness to walk in newness of life.
Em lugar disso, nós temos que viver uma vida daqueles que foram ressuscitados da morte e vivem em novidade de vida.
Now, how do we recognize when a church resembles a cemetery more than a resurrection place?
Como é que nós reconhecemos uma igreja que se assemelha mais a um cemitério do que um local de ressurretos?
Well, notice first of all the indictment delivered by Jesus to this church at Sardis.
Reparem primeiro na sentença que Jesus profere contra esta igreja.
There's no more stinging words that we can find in these scriptures than what we find in verse 1.
Não há palavras mais contundentes nesses trechos aqui das igrejas do que este aqui no versículo 1.
Christ says, you have a name that you are alive, but you are dead.
Tens nome de que vives e estás morto.
Though most of the churches, even those with false teaching, were commended, Christ doesn't commend this church.
I'm sorry.
Even though most of the other churches were commended, Christ does not commend this church.
Mesmo que Cristo tenha alguma coisa a dizer de bom para as outras igrejas que tinham as suas falácias, aqui ele não tem nada para dizer.
It's not that they didn't meet. It's not that they did not do things.
Não é que eles não se reuniam ou que não faziam coisas.
Their activity seemed to be the main thing about them, but Christ said, in spite of your activity, you're dead.
A atividade deles parecia ser o que os motivava, e Cristo diz, apesar dessa atividade de vocês, vocês estão mortos.
It should be an impossibility for a church to be dead.
Deveria ser uma coisa impossível uma igreja estar morta.
We have a risen, conquering Lord, and so we should be caught up in that sense of liveliness of our Lord.
Nós temos um Senhor ressurreto, cheio de vida. Então nós deveríamos, como igreja, estar como que presos, amarrados a essa vivacidade do Senhor Jesus Cristo.
We have a gospel that delivers us from our trespasses and sins.
Nós temos um evangelho que nos liberta dos nossos pecados, dos nossos delitos.
We have a mission that keeps us involved in proclaiming the gospel until Christ returns.
Nós temos uma missão de estarmos envolvidos na proclamação do evangelho até Jesus voltar.
And yet, in spite of all of this, deadness can creep into our churches.
E apesar disso, a característica de estar morta é algo que pode sorrateiramente adentrar nossas igrejas.
How does it happen?
Como é que isso acontece?
Well, consider first, it happens by a deceiving appearance.
Considerem primeiro que isso acontece por uma aparência enganosa.
Notice what Jesus says in verse 1.
Repare o que ele diz no versículo 1.
You have a name that you are alive, but you are dead.
Que tens nome de que vives, mas estás morta.
Name implies your reputation.
Nome tem tudo a ver com reputação.
I mean, people in the city of Sardis looked on this church and thought they had a lot happening.
As pessoas de Sardes olhavam para essa igreja e diziam, muita atividade acontece ali.
They had many activities, and so the people of the community thought they're very alive.
Então, por causa dessas muitas atividades, as pessoas comuns de Sardes diziam, é uma igreja viva.
But Jesus Christ disagreed.
Mas Jesus Cristo discordava disso.
How do you recognize deadness when it creeps into the church?
Você consegue identificar essa morte quando ela sorrateiramente entra na igreja?
I remember as a young minister thinking that spiritual liveliness meant that you had a lot of things on your calendar every week.
Quando eu era um jovem ministro do evangelho, para mim, a vivacidade, Uma igreja viva era equivalente a uma igreja que tinha muita atividade no seu calendário.
I soon discovered that I could grow spiritually numb in the midst of lots of activity in the church.
Eu logo descobri que eu conseguiria ficar assim, como que insensível, completamente insensível no meio de tanta atividade.
I could go about the routine of preaching and visiting, but do it only out of habit.
Eu poderia ter uma rotina de pregar e fazer a visitação e isso se tornar apenas uma mera rotina.
Choirs could sing with vigor and yet do it only out of habit.
Os corais poderiam cantar com todo o esplendor das suas vozes, mas ainda está fazendo isso como mero hábito.
Worshippers could go through the liturgy and yet there was no life in their worship.
Adoradores poderiam passar por aquela liturgia de culto, mas ainda não haveria vida.
It's interesting that the city of Sardis was known for having a large necropolis, a place of the dead.
É interessante que a cidade de Sardes era conhecida por ter uma grande necrópolis, que era um lugar dos mortos.
It seemed that this necropolis had morphed into the church so that the church became a place of the dead.
Parece que essa necrópolis, de alguma forma, havia influenciado, adentrado a atmosfera da igreja, de forma que ela estava morta.
It happened at Sardis, but could it be happening in some of our churches?
Aconteceu em Sardes, mas será que poderia estar acontecendo nas nossas igrejas?
How do we recognize deadness?
Como é que nós reconhecemos esse jeito de ser de morto numa igreja?
Let me identify several ways.
Eu vou identificar para vocês algumas das formas.
First of all, there is busyness without seriousness.
Há estar ocupado sem o ser sério com o que se faz.
I don't know if this is the case with you, but I get bombarded with all kinds of ministry ideas.
Eu não sei se isso acontece com você, mas eu sou bombardeado com toda sorte de ideias para executar ministério.
I get mail, I get emails, I get phone calls.
Eu recebo telefonemas, e-mails, pessoas querendo conversar comigo.
And all of these are begging for my time and attention to do this activity and this program.
E todos esses estão procurando obter a minha atenção para realizar este ou aquele programa diferente.
But when those things take me away from the centrality of the gospel, then deadness creeps in.
Mas quando essas coisas conseguem me tirar da centralidade do evangelho, aí esse espírito de morto começa a adentrar a igreja.
When those things distract me as a Christian in our church from being salt and light in the world, then deadness creeps in.
Quando esse tipo de coisa nos distrai como cristãos de sermos sal e luz, aí o espírito de morte adentra a igreja.
When those things confuse the mission posture of the church, then deadness sets in.
Quando essas coisas influenciam o espírito de missão da igreja, distorcendo-o, aí a morte adentra a igreja.
It is a problem of busyness and activities substituting for true spirituality.
É aquela velha questão da hiperatividade, de estarmos completamente ocupados na igreja, e isso substitui a verdadeira espiritualidade.
A second thing is activity without reality.
A segunda coisa é atividade sem realidade.
When I drive home after our worship services every Sunday,
quando eu vou para casa depois do nosso culto de adoração aos domingos,
I pass by two large churches in my community.
Eu passo por duas grandes igrejas na comunidade onde eu vivo.
And I have a game that I play when I pass by.
E eu tenho um certo joguinho que eu faço comigo mesmo quando eu passo por essas igrejas.
The game is to see how many Bibles can I spot out of the people leaving those two churches.
E o joguinho que eu jogo comigo mesmo é quantas Bíblias eu consigo ver na mão daquelas pessoas que eu vejo saindo daquelas igrejas.
Often I will see none.
É frequente eu não conseguir achar uma Bíblia num olhar assim que eu dou de relance.
Sometimes I'll get excited and I'll tell my kids, look, there's a Bible.
Às vezes eu fico emocionado e eu digo para meus filhos, ó, tem uma Bíblia ali na mão daquele ali.
And yet these churches have lots of activities. There's always automobiles in their parking lots.
E ainda assim são igrejas que têm muita atividade. O estacionamento delas está repleto de automóveis.
They have signs announcing exercise programs and meditation programs and all sorts of activities.
E eles têm ali do lado de fora todos aqueles cartazes anunciando programa de atividade física, programa de meditação, etc.
And yet, where's the reality of the gospel?
Ainda assim, onde é que está a realidade do evangelho presente nessas igrejas?
You see, the flesh is very satisfied with activity as a substitute for reality.
A nossa carne se satisfaz muito facilmente com atividade para substituir a realidade.
You don't go through any struggles by just doing activity.
Você não passa por nenhuma coisa que te constrange, que te aperta o coração fazendo atividades.
But the gospel searches our hearts every day.
Mas o evangelho, sim, ele sonda o nosso coração diariamente.
The gospel exposes our weakness and our constant need for Christ.
O evangelho expõe a nossa fraqueza, o nosso constante necessitar de Cristo.
The gospel reminds us that our lives are not our own. We belong to the Lord Jesus.
O evangelho nos relembra diariamente que não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Jesus.
But a third way is liturgy without worship.
Mas a terceira forma que esse espírito morto adentra a igreja é liturgia sem adoração.
What I mean by this is that worship does not happen just because we have a good plan or good music or even good preaching.
Eu quero dizer que, com isso, que a adoração não acontece simplesmente por termos uma boa liturgia, uma boa música e até uma boa pregação.
What kind of worshipers did Jesus say the Father sought?
Que tipo de adoradores Jesus disse que o Pai procurava?
I mean, think about that. The Father seeks those who will worship Him in spirit and in truth.
Pare para pensar um pouquinho, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
The human spirit must be enlivened by the Holy Spirit, as we heard last night.
O nosso espírito precisa ser vivificado pelo Espírito Santo, como ouvimos ontem à noite.
Worship is vain without the indwelling and enabling Holy Spirit.
O adorar é vão sem o habitar, sem o capacitar do Espírito.
And worship is vain and faulty apart from the revelation of Holy Scripture.
E a adoração, ela é vã, ela é falha sem a revelação das Escrituras.
It is never our plans or our liturgy or even our spontaneity that coaxes God into accepting our worship.
Não é nem a nossa espontaneidade, nem a nossa criatividade, nada disso impele Deus de aceitar a nossa adoração.
We can be known for having lively worship services and yet be dead.
Nós podemos até ser conhecidos por termos cultos que são vivos, entre aspas, mas ainda assim sermos mortos.
Because God will only be worshipped on His terms, not on ours.
Porque Deus aceita apenas a adoração conforme Ele a concebe, não conforme nós a concebemos.
A fourth way we recognize this deadness is orthodoxy without practice.
Uma quarta maneira de reconhecermos esse espírito morto que dentro da igreja é a ortodoxia sem a prática.
Believing the right things doctrinally cannot be a substitute for practicing the right things.
Crer nas coisas de forma correta não é substituto de praticar as coisas de forma correta.
There's plenty of dead orthodoxy among confessional people.
Há muita ortodoxia morta entre povos ou igrejas confessionais.
We have the right confessions, we have the right creeds, and yet that truth has not grabbed us at the depths of our being.
Nós temos a crença certa, nós temos as confissões de fé certas, mas parece que essa verdade ainda não se apoderou de nós.
So, what happened at Sardis that left the indictment of Christ? You have a name that you are alive, but you are dead.
O que fez com que Sardes tivesse de Cristo essas palavras tão fortes que diz, tens nome de que vives e estás morto?
Well, there's a second part to this indictment of Christ.
Há uma segunda parte a essa palavra, essa acusação de Cristo.
Not only was there this deceiving appearance that we see described by the indictment of Christ.
Não há apenas essa aparência enganadora que leva Jesus a fazer essa afirmação.
But we see him establishing a death watch for the church.
Mas nós vemos Jesus.
A death watch. I'll explain it.
Yeah.
Okay. All right. When I was a child, when I would hear about a death watch taking place.
Quando eu era criança, eu ouvia falar sobre uma. I gotta get the.
Okay.
Idea
All right. The idea of it was we would find out that someone was close to dying, and so people would sit up, you know, the relatives would sit with them and they would watch, and that was called a death watch.
Okay. Uma vigília de moribundo, vamos dizer assim. Alguém está prestes a morrer, então as providências são tomadas, pessoas ficam junto dela.
We now, don't have a term in Portuguese. Okay. Now, I know this is a morbid subject.
Eu sei que esse é um assunto mórbido.
I mean, the idea of sitting around and watching someone dying is not the happiest thought, is it?
Parentes sentados olhando para uma pessoa que está morrendo não é um pensamento que nos motiva.
But that's what Christ was doing as he rebuked this church.
Mas é o que Cristo estava fazendo quando ele repreendeu essa igreja.
What was it that characterized the signs of death
among them? O que é que caracterizava esses sinais de que estavam morrendo, que estavam mortos?
Well, notice what Jesus says.
Reparem no que Jesus diz.
First, there was partial obedience.
Primeiro, havia uma obediência parcial.
Verse 2, he says, I have not found your deeds completed in the sight of my God.
Ele diz no final do versículo 2, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus.
Their deeds may have looked good to them and good to their community.
As obras deles poderiam ter uma aparência boa para eles e principalmente para a comunidade.
But not in the sight of my God, Christ says.
Mas não à luz do meu Deus, diz Cristo.
Now that term deeds is sometimes used of the deeds of the flesh, as in Galatians 5.
Essa palavra obras aqui usada é também usada lá em Gálatas quando Paulo fala das obras da carne.
It's also used of good deeds which God has ordained that we should walk in them.
Também
Ephesians 2.
É usado em Efésios 2:10 quando fala daquelas boas obras que Deus de antemão preparou para andarmos nelas.
And that's what Christ is referring to.
É a isso que Cristo está se referindo.
It's obedience to Christ's commands.
É obediência aos mandamentos de Cristo.
It's walking in love and service toward others.
É a caminhar em amor e em serviço para com o próximo.
It's forgiving those that have wronged you.
É perdoar aqueles que lhe causaram dano.
It's bearing witness to the gospel in your community.
É o dar testemunho de Cristo na sua comunidade.
It's being tender-hearted toward your brethren.
É ser uma pessoa com um coração terno para aqueles que estão na sua comunidade.
It's devoting yourself to prayer.
É entregar-se à oração.
It was these kinds of things that the church had neglected.
São essas coisas que a igreja havia negligenciado.
Now, you say, did they not obey anything?
Você pergunta, será que eles não obedeciam nada?
No, they probably had more of a cafeteria-style obedience.
Talvez eles tivessem uma obediência do tipo comida aquilo.
In just a short while, we will go into that massive dining area.
Daqui a pouquinho nós vamos entrar de novo naquele refeitório que tem comida saindo pelos poros.
And here will be two long tables filled with food.
E haverá duas mesas repletas de comida.
And there's all kinds of salads.
E há todo tipo de saladas.
And there's breads.
E pão que não acaba mais.
And there's different vegetables and meats and starches.
E todo tipo saladas e pratos quentes e tudo mais.
There's soups. And then of course there's lots and lots of desserts.
A sopa até. E aí aquela mesa de sobremesa que, por favor.
Now, are you going to eat all of that?
Você vai comer tudo que está ali?
No, you're going to go through and say, well, I like this, I don't like this.
Você vai escolher, eu quero isso, eu não gosto daquilo.
Or I'm in the mood to eat this kind of salad today, not that kind of salad.
Hoje eu tô com vontade de comer esse tipo de salada, não aquele.
And I'm going to be smart and I'm going to eat fruit instead of those good desserts.
E eu vou ser inteligente. Hoje eu vou comer fruta, não vou comer doce.
Well, what do we do in that kind of setting? We kind of pick and choose, don't we?
Nesse ambiente nós escolhemos o que queremos.
Do you do your obedience like that?
A sua obediência para com o Senhor é assim?
Do you know the commands of Christ? You've heard the commands of Christ, they're in your mind.
Você ouviu os mandamentos de Cristo, você os conhece, eles estão na sua mente.
And you say, well, I'm going to pick this command, but not that one.
Aí você diz, eu vou escolher obedecer esse mandamento, mas não esse outro aqui.
I'll follow Christ here.
Eu vou seguir a Cristo nisto.
But not there.
Mas não ali.
You see, that's what was happening in Sardis.
É o que estava acontecendo em Sardes.
Could that be happening in your own midst?
Será que isso poderia estar acontecendo no ambiente em que você está ministrando?
Partial obedience is spiritual deadness.
Obediência parcial equivale a estar espiritualmente morto.
But notice, secondly, there's also spiritual presumption.
Mas há uma presunção espiritual.
The church at Sardis did not think they were dead.
A igreja em Sardes não achava que estava morta.
I mean, it's rare for a church to say, you know, we're really dead around here.
É difícil dentro de uma igreja você ouvir pessoas dizendo, nós somos realmente uma igreja morta.
And so, what does Jesus say to them?
O que que Jesus diz para eles?
Verse 2, wake up.
Jesus diz, acordem.
Strengthen the things that remain and were about to die.
Fortaleçam aquilo que está prestes a morrer.
Someone said that they were a perfect model of ineffective Christianity.
Alguém já disse que eles eram um modelo perfeito de cristianismo ineficaz.
They were busy doing lots of nice things with lots of nice people.
Eles estavam ocupados fazendo muitas coisas boas com muita gente boa.
But Jesus said, "You're about to die."
Mas Jesus disse, vocês estão prestes a morrer.
Do you evaluate yourself in light of the word of God?
Você se avalia, se autoavalia contra o padrão da palavra de Deus?
Do you ask the Spirit of God, search me, O God, and know my heart?
Você pede ao Espírito de Deus, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração?
Try me and know my thoughts and see if there is any wicked way in me.
Prova-me para ver se há em mim algum mau caminho, algum mau pensamento?
Do we get serious about our sin?
Nós somos sérios no tratar com o nosso pecado?
Or do we just presume that all is okay because we have our regular nice things happening in our churches?
Ou nós simplesmente pressupomos que as coisas estão indo bem porque nós temos uma programação organizadinha na nossa igreja?
There were people pretending to be Christian at Sardis.
Havia pessoas lá em Sardes fazendo de conta que eram crentes, mas eles não eram.
But notice a third dangerous sign that was taking place.
Repare num terceiro sinal dessa periculosidade de estar morto.
And that was gospel negligence.
A negligência para com o evangelho.
And this was really at the heart of their deadness. Notice in verse 3.
Repare como isso era o cerne de estarem mortos, no versículo 3.
Jesus says, so remember what you have received and heard, and keep it and repent.
Jesus diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te.
Now, what did he mean by that which you have received and heard?
O que ele quer dizer com isso, que tens recebido e ouvido?
Well, look at a similar phrase, 1 Thessalonians chapter 2, verse 13.
Abram em 1 Tessalonicenses 2, 13, para nós vermos uma frase bastante semelhante a essa.
I want you to see how this is good gospel code language to say, this is the gospel.
Eu quero que vocês vejam que isso aqui é bem claro para dizer, isto aqui é o evangelho.
All right. 2:13. Yes, 2:13. Yeah.
Entretanto, devemos.
No, 1 Thessalonians.
1 Tessalonicenses 2:13. Yeah. Desculpe, não 2ª. Primeira.
Although that was a good verse too.
Okay. 1 Tessalonicenses 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes.
It is that which you have received and heard from me, Jesus says.
É o que vocês ouviram e receberam de mim, Jesus está dizendo.
So, what was happening when it came to the gospel?
O que estava acontecendo com essa igreja quando o assunto era evangelho?
They were to be living daily in the gospel and applying the gospel to every aspect of life.
Eles tinham que estar vivendo no evangelho, aplicando-o a cada aspecto da vida.
The gospel comforts us and directs us and challenges us.
O evangelho nos consola, nos dirige, nos traz conforto.
The gospel strengthens us against temptation and sin.
Ele nos fortalece contra a tentação, contra o pecado.
But these professing Christians had shifted their attention away from the gospel and on to busy activity.
Mas esses crentes haviam tirado a sua atenção do evangelho e focado a sua atenção meramente na atividade.
And if they were not thinking and applying the gospel, then they were not talking about the gospel.
Então, se eles não estavam pensando e praticando o evangelho, se eles não estavam praticando e levando em conta, eles não estavam pensando no evangelho.
So Jesus says, remember what you have received and heard.
É por isso que Jesus usa a expressão lembra-te daquilo que você recebeu e ouviu.
What are you doing with the gospel?
O que você está fazendo com o evangelho?
Pastors, how do you comfort your people that are going through trials and struggles and facing death?
Pastores aqui presentes, como é que vocês consolam o seu povo que está passando por dificuldades, por provações, que perderam entes queridos, por exemplo?
Do you try to come up with some nice psychological argument or reason for why they should feel better about their difficulty?
Você procura alguma razão psicológica dessas criativas que andam por aí para dizer por que a pessoa não deveria se sentir mal?
Or do you take them back to the gospel?
Ou você as leva de volta ao evangelho?
And there, even in the midst of the darkest trials, there is life and there is hope.
De forma que no meio das piores provações ainda haja vida para essas pessoas, ainda haja genuína esperança.
Gospel negligence leads to spiritual deadness.
A negligência do evangelho nos conduz a uma morte em termos de espiritualidade.
One more aspect of this deadness.
Um outro aspecto desse espírito de morto.
And that is spiritual indifference.
É a indiferença espiritual.
Notice that Jesus says in verse 4 that you have a few people in Sardis who have not soiled their garments.
Repare no versículo 4 que Jesus diz: tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram.
Now that term garments is used metaphorically to refer to the Christian's testimony.
Esse termo, não contaminar as suas vestiduras, é usado de forma metafórica para dizer que elas não comprometeram seu testemunho.
You have only a few people for whom the world has not rubbed off on them.
Há apenas algumas pessoas na sua congregação que o mundo não conseguiu sujar.
You have only a few people that aren't tainted by the idolatry in the community.
Que não estão manchadas, que não estão estragadas pela idolatria presente na comunidade.
No wonder Christ said for those who were repentant in verse 5.
Não é à toa que Jesus disse que aqueles que se arrependerem,
that he would clothe you in white garments.
Ele vai vesti-los com vestiduras brancas, versículo 5.
They would be clothed in holiness. They would be clothed because they'd been justified by the righteousness of Christ.
Eles seriam vestidos de santidade, que foram revestidos da justiça de Cristo.
You know, there's an interesting thing missing in this description of what was happening in Sardis.
Há uma coisa interessante que está faltando na descrição dessa igreja de Sardes.
I mean, here was a city that had lots of idolatry and lots of paganism.
Uma cidade repleta de idolatria, de paganismo.
But the thing that was missing in the relationship between the community and the church.
Mas algo que estava faltando no relacionamento igreja-comunidade.
There was no persecution.
Não havia perseguição.
Why?
Por quê?
They had soiled their garments.
Porque eles haviam manchado as suas vestiduras.
They looked just like everyone else around them. They acted just like everyone else around them.
A aparência deles era igual à de todos à sua volta. Eles agiam igual aos incrédulos à sua volta.
There was no distinctiveness as Christians in the community of Sardis.
Não havia algo que os distinguia como crentes do restante da comunidade de Sardes.
Instead, they were just content with their spiritual mediocrity.
Em lugar disso, eles se contentavam com a sua mediocridade espiritual.
They were tolerant of the world about them.
Eles eram tolerantes com o mundo à sua volta.
And they were so inoculated by the world that they weren't even worth persecuting.
E eles estavam tão inoculados com relação ao mundo que ninguém os perseguia.
How does your community look at you?
Como é que a sua comunidade olha para você, para a sua igreja?
Does your community look at you and see something different?
Será que eles, ao olharem para você, veem alguém diferente?
Something that can only be explained in terms of the supernatural work of Almighty God.
Algo diferente que só possa ser explicado como obra sobrenatural de Deus na vida de um ser humano pecador?
Well, this church at Sardis was dead.
Essa igreja em Sardes estava morta.
Would Christ make the same indictment about my own congregation and yours?
Será que Deus ou Jesus daria a mesma sentença que deu para Sardes em relação à minha igreja, à sua igreja?
Well, the question now is, how do you deal with deadness?
A pergunta então é, como é que você lida com essa questão do estar morto?
I mean, if we're sitting here and the Spirit of God is seemingly put a finger upon us and said, yes, 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 that's you.
Se nós estamos aqui assentados ouvindo e nós estamos sentindo o Espírito de Deus dizer, sim, sim, esse é você, você é assim mesmo.
Then how do you deal with it?
Como é que você lida com isso?
Well, this is what you do. You consider Christ, and that's the second part of this text.
A segunda parte desse texto é o que nós temos que fazer. Você considera a Cristo.
You see, these letters to the seven churches are not primarily about the church.
Estas cartas às igrejas não dizem primordialmente respeito às igrejas em si.
It's about the church in relationship to its Lord.
É, dizem respeito à igreja em relação ao seu Senhor.
So in light of the spiritual deadness pervading the church at Sardis, they had to consider Jesus Christ.
Então, em relação a esse espírito de morto que havia se propagado dentro da igreja, para se livrarem deles, tinham que considerar a Cristo.
Now, what is involved in considering Christ?
O que, que está envolvido com esse considerar a Cristo?
I want us to see three things.
Eu quero que vejamos três coisas brevemente.
First of all, you look to him.
Primeiramente, nós focamos os olhos nele.
Have you noticed that in each one of these seven letters there is a unique description of Christ?
Vocês repararam que nessas sete cartas existe uma descrição singular de Cristo em cada uma delas?
Now, was that simply to be artistic?
Talvez para ser artístico, simplesmente?
No, John was giving us a description of who Jesus Christ is.
Não, na verdade João estava nos dando uma descrição de quem Cristo é.
And he uses this lively imagery and metaphorical language to help us visualize and think upon Christ.
E ele usa essa linguagem imaginária, visual, bastante vívida para que nós tenhamos uma ideia de quem Cristo é.
Notice that Jesus reveals himself as the life giver in verse 1.
Reparem que ele se identifica, Jesus, como aquele que é o doador de vida, versículo 1.
He has the seven spirits of God.
Ele tem os sete espíritos de Deus.
It's referring to the fullness of the Holy Spirit, the plenitude of the Spirit's gifts to the church.
Isso se refere à plenitude do Espírito, à plenitude dos dons que o Espírito concede à igreja.
You know, if one doesn't have the Spirit, he doesn't have life.
Se alguém não tem o Espírito, não tem vida.
It is Christ who gives the Spirit, as we heard last night.
É Cristo que concede o Espírito, conforme vimos ontem à noite.
It is the Spirit that unites us to Jesus Christ.
É o Espírito que nos une a Cristo Jesus.
And so those who are spiritually dead must look to Christ as the giver of life.
Então os que estão espiritualmente mortos têm que olhar para Jesus como doador da vida.
But Jesus also reveals himself as Lord of the church.
Mas o Senhor Jesus também se identifica como Senhor da igreja.
He has the seven stars in his hand.
Ele tem as sete estrelas na sua mão.
Now, that image of seven stars is interpreted in different ways.
Essa imagem das sete estrelas é interpretada de formas diversas.
Some would say that it means the pastors of the church.
Alguns diriam que são os pastores das igrejas.
Or angels that were representative of the church.
Ou anjos que eram representativos dessas igrejas.
Or it could even be their heavenly identity.
Ou poderia ser até a identidade celeste dessas igrejas.
The emphasis here is that Jesus Christ is holding the church and all that represents the church, he's holding that in his hand.
A ênfase aqui é que Jesus está segurando a igreja e tudo que a representa na sua mão.
He is Lord of the church.
Ele é Senhor da igreja.
But then Jesus also reveals himself as omniscient. I know your deeds, he says.
Mas Jesus se revela também como onisciente. Conheço as tuas obras.
Nothing escapes the gaze of Jesus Christ.
Nada escapa o olhar de Jesus.
And so we look to him as giver, as the life giver.
Nós o vemos como doador da vida.
We look to him as Lord.
Nós olhamos para ele como Senhor da igreja.
We look to him because he knows the truth about us.
Nós estamos focados nele porque ele conhece a verdade a nosso respeito.
But not only look to him, but hear him.
Mas nós não apenas focamos os olhos neles, nós o ouvimos.
In verse 2, Jesus says, "Wake up."
No versículo 2, Jesus diz, "Acordem."
It's a very intensive kind of statement. "Wake up."
É uma frase bastante forte. Acordem.
Historically, there were two occasions where the city of Sardis seemed to be very safe.
Houve duas ocasiões em que a cidade de Sardes parecia estar muito segura.
Their enemies were trying to attack them and they couldn't reach them because of the precipice upon which the city stood.
Os inimigos não conseguiam atacar a cidade porque ela ficava na beira de um precipício.
But they let down their guard for a moment, and when they did, the enemy seized control.
Mas eles baixaram a guarda, e quando eles o fizeram, o inimigo conseguiu penetrar e controlá-los.
And so Jesus says, "Wake up."
Então Jesus está dizendo à luz disso, acordem.
See those areas of your life that are unguarded. Wake up.
Verifiquem as áreas da sua vida em que a guarda está baixa. Sejam vigilantes, acordem.
But notice that he also says, "Strengthen the things that remain which are about to die."
Mas reparem que ele diz também, consolide o resto que estava para morrer.
Strengthen your worship, strengthen your spiritual disciplines.
Fortaleçam as suas disciplinas cristãs, a sua adoração.
Strengthen your discipleship, strengthen your evangelism.
Fortaleçam, consolidem o seu discipulado, o seu evangelismo.
You don't need some new gadget, strengthen what you have.
Vocês não precisam de brinquedinhos novos, fortaleçam o que vocês têm.
Then Jesus thirdly says, "Remember what you have received and heard."
E aí no versículo 3 ele diz, lembrem-se do que vocês receberam e ouviram.
Every time we come to the Lord's table, we are to remember the death of Jesus Christ until he returns.
Sempre que nos achegamos à ceia do Senhor, nós temos que lembrar da morte de Jesus até que ele venha.
Every time we come to worship, we are to remember Jesus Christ.
Sempre que nos reunimos para adorar, nós temos que nos lembrar de Jesus Cristo.
Paul told Timothy, "Remember Jesus Christ, risen from the dead."
Paulo disse a Timóteo, lembra-te de Cristo ressurreto dentre os mortos.
Timothy was a strong believer.
Timóteo era um crente muito firme.
And yet Paul said, "Remember him, Timothy."
Mas ainda assim Paulo disse para ele, lembra-te de Cristo, Timóteo.
Do you take the time to meditate upon Christ and remember him?
Você toma tempo individualmente para meditar a respeito de Cristo, para conhecê-lo mais?
And then notice fourth, Jesus says, "So remember what you have received and heard and keep it, treasure it."
E vocês veem que ele diz,
verse 3.
No versículo 4, que não só vocês se lembrem do que vocês receberam e ouviram, mas guardem isso.
And again in verse 3, Jesus says, "Repent. Turn from this sin."
E ele acrescenta ainda no versículo 3, arrepende-te, reconhece o pecado.
Let me close by the final way that we deal with deadness, and that is confess him, confess Christ.
Eu quero lidar com o último aspecto de nós vencermos esse espírito de morto, é confessem a Cristo.
Confess him as the righteous judge who will come like a thief, as he says, in the hour that you will not know.
Confessem-no como aquele Senhor que vem como ladrão no momento em que nós não podemos esperar e pode nos surpreender.
Confess him as the one who alone can cause you to walk worthy of him.
Confessem-no como o único capaz de fazer-nos andar de forma digna dele.
Confess him as the faithful one.
Confessem-no como o fiel.
Is there deadness in your life?
Existe espírito de morto na sua vida?
Then look to Christ.
Então foquem os olhos em Jesus.
Look to Christ and live.
Olhem para ele e vivam.
Let's pray.
Vamos orar.
Father, we are thankful for the mercy and grace you show us.
Pai, somos gratos pela misericórdia e graça que o Senhor mostra para conosco.
That even when there is deadness, you call us to life.
Mesmo quando existe esse espírito de coisas mortas na nossa vida, o Senhor nos chama à vida.
Stir our hearts today in the gospel, we pray in Jesus' name.
Pai, mexe com o nosso coração através do Evangelho hoje, nós oramos em nome de Jesus.
Amen.
Amém.